Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Estamos de retorno. Tudo certo? Então tá bom. Ouvintes da Difusora, seja bem-vindo ao programa de hoje do quadro A Personalidade da Semana. Agradeço o prestígio que você nos dá com a sua audiência. Eu recebo hoje como convidada para a entrevista o professor Hélio Migliorança, de Nova Santa Rosa, pessoa muito conhecida não só em Nova Santa Rosa, mas em toda a região do oeste do Paraná, principalmente por suas ações em torno da cultura e também por ser articulista do jornal O Presente há mais de 30 anos, como também é cursilista, palestrante na Igreja Católica Diocese de Toledo. Seja muito bem-vindo, professor Hélio, muito obrigado por ter aceito o convite.
Bom dia, Arto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora, é uma honra estar nesse momento aqui, podendo ter esse contato e transmitindo as minhas ideias e as minhas opiniões a todos os ouvintes da Difusora, oeste do Paraná e o mundo, porque a Difusora hoje alcança o mundo.
Com certeza. Tudo bem, Hélio?
Tudo ótimo.
E a saúde?
Graças a Deus, estamos bem. 7.2 nas costas, né? Mas estamos indo muito bem.
Mas ainda jogando futebol e chutando com as duas pernas juntos e sem cair?
E sem cair, com certeza, mantendo o equilíbrio.
Perfeito. Hélio, vamos conversar um pouquinho sobre a tua origem familiar, provavelmente pelo sobrenome, e é de ascendência italiana. Me estranha um pouco o teu sobrenome com C cedilha, pelo que aprendi na língua italiana, ela não tem o C com cedilha, né? Então deve ter havido um erro de cartório.
Exato. Então, falando da família, somos uma família de 8 irmãos, dos quais hoje 2 falecidos, somos 6 vivos, papai e mamãe já faleceram. Meus irmãos mais, eu sou o quarto da família, né, desses 8 irmãos. Os meus irmãos mais velhos nasceram em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, na região da Grande Caxias do Sul. Meu pai e minha mãe também são nascidos em Antônio Prado. E havia na época, no sudoeste do Paraná, uma empresa chamada Citla, que era a colonizadora da região, cujo proprietário também era de origem italiana e tinha ligações de ascendência com toda aquela região de Caxias do Sul, a terra da uva, como se diz. E havia então uma propaganda da Citla naquela região, convidando, assim como a Maripá fez aqui no oeste do Paraná, havia o povo convidando para os colonos, que no Antônio Prado, para quem conhece, uma terra de muito morro, tem pouca opção para uma agricultura como nós fazemos no sudoeste do estado. E aí meu pai resolveu, né, migrar para Mariópolis, chegou lá no ano de 1952. Eu sou nascido no ano de 1952, no ano que meu pai chegou em Mariópolis. E agora, respondendo sua pergunta, o cedilha. Eu imagino meu falecido pai indo lá no cartório para registrar o filho, né? Dando nome, a pronúncia italiana é Migliorança. E o cartorário, ao invés de escrever o meu sobrenome Migliorança com Z, como é o sobrenome do meu falecido pai e de todos os meus irmãos, ele tascou-lhe aquele cedilha no meu sobrenome e ficou até hoje.
Você é o único da família?
Eu sou o único da família que tem um cedilha no sobrenome. Papai tinha 2 Z, era Migliorança com 2 Z. Todos os meus irmãos e irmãs, todos foram registrados corretamente com um Z. Eu fui o primeiro registrado em Mariópolis, talvez este tenha sido o equívoco, né? Que saiu com cedilha.
Hélio, eu vou aproveitar um gancho, você mencionou Citla. Nós tivemos uma situação de revolta de poceiros no sudoeste que envolveu a empresa Citla. Mariópolis também foi atingida com essa revolta?
Não só Mariópolis, como todo o sudoeste do estado. Essa Citla tinha um histórico de grilagem de uma parte das terras e essa grilagem, evidentemente, criou uns transtornos enormes, gigantescos, não é? Houve revolta porque o governo do estado, num determinado momento, ia tomar essas terras, porque a Citla, na verdade, vendeu A terra do meu falecido pai não foi o caso, mas avançando um pouco ali para a região de Ampere, Marmeleiro, Pérola do Oeste, Santa Isabel, havia muitas terras que tinham sido griladas, como se diz no popular, e o governo do estado ia tomar essas terras dos agricultores. Então houve uma revolta, houve confronto armado mais no Sudeste. Lembro da instabilidade, assim, da preocupação, do medo, né? Então houve realmente ali na década de 60, houve uma revolta, sim, mas depois foi apaziguado e o governo do estado reconheceu a posse das terras que tinham sido vendidas. Alguns tiveram que pagar ainda alguma coisa para o estado, além do que tinham pago para a colonizadora, mas enfim, as terras foram legalizadas.
Então vamos adiante, meu nobre amigo Hélio. Como é que o Hélio Melhorança caiu em Nova Santa Rosa? Coloco caiu entre aspas, né?
Ok, entendo. Eu tinha, na época, 19 anos, né? Estamos falando do ano de 1971, né? Eu sou nascido em 52. Eu era estudante da faculdade em Palmas. Na verdade, eu tinha apenas meio ano de faculdade. Eu sou de Mariópolis, mas estudava em Palmas, onde eu estive no seminário em Palmas, fiz o primeiro e segundo grau no seminário. Eu saí do seminário, estava com meio ano de faculdade. Acontece que naquela época, faculdades no estado do Paraná existiam em Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba. E o Monsenhor Eduardo, que ficou-se conhecido aqui na região oeste, até porque ele foi uma pessoa importante no processo de criação da faculdade aqui em Marechal Cândido Rondon, o Monsenhor Eduardo criou uma faculdade em Palmas, uma faculdade da diocese, e essa foi a oportunidade de, digamos assim, milhares de professores no oeste do Paraná e no sudoeste de fazerem faculdade, porque o Monsenhor Eduardo criou essa faculdade em Palmas. Na época, ela tinha um calendário escolar elaborado para beneficiar, para favorecer o professor que trabalhava já como professor e não tinha graduação. Então, o que acontecia? Na época, as aulas terminavam dia 30 de novembro, as aulas. Tinha os exames no começo de dezembro, dia 20 de dezembro estava tudo encerrado. Férias do professor de 20 de dezembro até dia 1º de março. 1º de março recomeçavam as aulas até dia 30 de junho. Férias mês de julho inteiro, as aulas recomeçavam no dia 1º de agosto até 30 de novembro. Ok, Monsenhor Eduardo criou na faculdade uma faculdade de férias. Então, nos meses de janeiro, fevereiro e julho, a gente ia para a faculdade, tinha aula de manhã, à tarde e à noite. Isso dava frequência suficiente para suprir o mínimo de frequência exigido por lei. E aí a gente podia fazer segunda época para ser aprovado na faculdade. E com isso, os professores trabalhavam nas suas escolas. Aqui no oeste do Paraná, se fizer uma pesquisa, haverá centenas de professores que fizeram faculdade em Palmas. Ok. Então, professores eram uma mercadoria rara. Tinha em Nova Santa Rosa um dentista, não foi o Dr. Manuel que era o diretor, mas tinha um outro dentista que foi embora para Santa Rita do Oeste. E aí faltava professor de matemática. Professor Milano Scheidt, que tornou-se também bem conhecido aqui na região. Professor Oldemar Baldus, que também foi um período diretor aqui da Faculdade de Marechal. Pegaram um táxi. O Haroldo Lindner era taxista em Nova Santa Rosa. Foram para Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul, procurar um professor, porque o Milano tinha um colega de curso da faculdade. O Milano fazia faculdade em Palmas. Ele tinha um colega que era de Frederico Westphalen, e o Milano quis trazê-lo para Nova Santa Rosa, não conseguiu. De Frederico Westphalen foram para Chapecó, para tentar encontrar alguém na região de Chapecó. Não encontraram ninguém. Xanxerê, Xaxim. E quando não encontraram ninguém, vão para Palmas. Palmas tem faculdade, lá é o ninho, quem está estudando na faculdade está lá. E foi quando tivemos o primeiro contato com o Milano e o Oldemar, me oferecendo essa possibilidade de vir para Nova Santa Rosa. Claro, para mim, Nova Santa Rosa ficava quase do outro lado do planeta. Por quê? Porque da região sudoeste e oeste, a cidade mais próxima de Nova Santa Rosa que eu conhecia na época era Pato Branco. Como eu estava fazendo faculdade para ser professor, porque a Faculdade de Palmas só oferecia cursos de graduação para o magistério. Era História, Letras, Filosofia e Pedagogia. Então eu era estudante de História, né? Fiz curso de História em Palmas. Me ofereceram fizeram o convite, digamos assim, né? Achei interessante, bom, eu quero ser professor. Milano já era universitário lá em Palmas, então já tinha uma ligação, né? Um ponto de referência. José Luiz Dossiati, que tinha sido colega da gente no seminário, também já estava em Nova Santa Rosa trabalhando, então eu me sentia assim um pouco em casa. Bom, já estou indo não para um lugar totalmente desconhecido. José Luiz Dossiati era de Mariópolis, Milano era também universitário. Aí eu aceitei o convite. Aceitei o convite e no dia 1º de agosto de 1971, desembarquei em Nova Santa Rosa depois de uma longa trajetória, né, de orientação. Hélio, você faz o seguinte: em Pato Branco você pega um ônibus até Cascavel, né? Na época a estrada era lá por Três Pinheiros, né? De Cascavel você pega ônibus para uma cidade chamada Toledo. Eu fui marcando no papel, né? Eu não posso pegar o ônibus errado. E em Toledo você chega na rodoviária, vai na primeira esquina acima da rodoviária, tem um barzinho, ao ponto de ônibus do Nego Nagel, que é o que fazia a linha Toledo-Nova Santa Rosa. A tua passagem já vai estar paga, você só embarcar e desembarcar em Nova Santa Rosa. Então, ao meio-dia do dia 3 de agosto de 1971, eu desembarquei em Nova Santa Rosa.
Qual foi o impacto que você teve de Nova Santa Rosa no dia que você chegou?
Bom, para mim tudo era novidade. Nova Santa Rosa era uma vila pequena, né, distante de tudo, no meio do mato, saindo de Toledo para Nova Santa Rosa, 80% do caminho era mato. Eu fiquei meio assustado, né, um pouco preocupado, assim, meu Deus do céu, onde é que eu estou chegando? Porém, como eu já tinha algumas referências e fui muito bem recebido em Nova Santa Rosa na época, a chegada de um professor numa comunidade pequena, como era o nosso caso, os próximos 30 dias só se falava nisso, né? Então assim, eu me senti bem acolhido, né? Mas bastante preocupado pela distância, meu Deus do céu, eu tô longe da minha família, né? Uma coisa que para mim era um pouco estranho e tal. Mas me dei bem. Hoje eu agradeço a Deus, né, pelo convite, pela oportunidade de construir a minha vida aqui.
Você deve ter conhecido nessa época, naquele dia, talvez no dia anterior já, o que era o Matão do Oeste do Paraná, porque a região do Sudoeste é só Pinheirais.
É, mais ou menos isso, sim. Esse é um detalhe interessante, né? A natureza aqui é diferente da... Eu vinha de Palmas, onde praticamente só tinha pinheiro, né? O Sudoeste inteiro, né? Uma mata diferente. Isso aqui foi realmente impressionante, né? Fiquei impressionado, assim. Guardo até hoje, assim, aquela imagem da gente passando naquelas estradas, assim, no meio daquela... quase uma selva, né? Mas realmente uma terra exuberante, né? Foi um pouco assustador, assim, mas um aprendizado, sem dúvida, riquíssimo.
Mas o susto teria sido maior se tinha encontrado uma onça.
Não, pelo amor de Deus, aí eu acho que eu teria voltado.
Hélio, como é que foi a tua carreira? Você começou como professor de matemática no primário?
Não. Na verdade, assim, havia um detalhe interessante. Eu era estudante de História em Palmas, né? Mas a carência aqui do ginásio Nova Santa Rosa na época...
Ah, você começou no ginásio?
Eu comecei no
CNC.
Isso, CNC. Eu vim como professor do ginásio e logo em seguida também professor de segundo grau, o Colégio Cenecista Paulo Sarazate. Acontece que a minha ida para o curso de História na Faculdade de Palmas foi porque ali era as únicas opções que existiam, digamos assim, português, História, Filosofia ou Pedagogia. Eu escolhi História, que estava ao alcance da mão. Mas o meu gosto, a minha paixão era matemática, tanto é que o meu segundo grau, as minhas notas de matemática eram excelentes, eu adorava matemática. Então, na conversa com o Milano, com o Aldemar, quando fizeram o convite, Hélio, nós precisamos um professor de matemática. Nossa, é o meu chão. Então, eu de matemática, assim, além de gostar, eu conhecia muito bem. Então, mas isso não me criou problema nenhum, né? Eu vim para dar aula de matemática, de ciências, né? Nessa área das ciências exatas.
Vou te fazer uma pergunta de alguém que me pediu dias passados. Quem foi Paulo Sarazate?
Bem, Paulo Sarasate era conterrâneo de Felipe Tiago Gomes, que foi fundador da CNC lá no Ceará. CNC fundada em 1943. Paulo Sarasate foi jornalista, advogado, governador do Ceará e deputado federal por 4 legislaturas. Como ele havia falecido recentemente, antes da criação do Colégio Comercial em Nova Santa Rosa, ele faleceu em 1968, em 1971 foi criado o Colégio Comercial, Felipe Tiago Gomes, que era muito amigo e o Paulo Sarasate teve uma participação decisiva também na criação da CNC, resolveu homenageá-lo, embora a gente não o conhecesse, mas conhecendo depois a sua biografia, a gente viu que a homenagem era merecida e nós nos sentimos honrados em homenagear um cearense aqui no sul do Brasil.
Hélio, você chegou em Santa Rosa quando a cidade hoje, né, já era distrito ou era ainda vila?
Na verdade, Nova Santa Rosa já era distrito de Toledo, né? Estava muito bem organizada, tinha umas lideranças assim, muito ativas em Nova Santa Rosa. Esse é um detalhe muito importante que tem que ser enaltecido. A comunidade, claro, não é diferente Marechal, não é diferente o povo de origem germânica, o povo de descendência europeia, não é? A comunidade sempre foi muito forte nesse sentido, o povo era muito unido, muito organizado, então Nova Santa Rosa já estava bem organizada, tanto que a escola, as igrejas, o clube, né, as entidades, assim, associações, estavam em boas mãos e eram muito fortes. Então, essa organização toda foi estratégica para Nova Santa Rosa um dia se emancipar. E vamos também lembrar da existência do Seminário Santo Américo, que foi uma alavanca muito forte na questão cultural de Nova Santa Rosa e agregou muitos estudantes para nossa escola, porque o seminário na época tinha em torno de 60 seminaristas e esses eram alunos na nossa escola. Então isso em termos de qualidade, de número, e os padres que vieram na época, todos com formação europeia, quer dizer, ajudaram muito
no desenvolvimento. Foram professores?
O Dom Severino foi professor, o Dom Pedro, Dom Anianta. Aliás, o Dom Severino era, na época, o único doutor que dava aula numa escola de segundo grau no Brasil. O Dom Severino, que foi o primeiro pároco e foi o diretor também da CNC nessa época, ele era doutor em História pela Sorbonne de Paris. E uma ocasião, quando nós apresentamos documentos na Secretaria de Educação, em Curitiba, eles quase não acreditaram que uma pessoa assim estava dando aula numa escola de segundo grau. Então, palavra do próprio pessoal da Secretaria de Educação em Curitiba: vocês são a única escola de segundo grau do Brasil que tem um doutor dando aula.
Veja só. Hélio, você, consequentemente, por já estar residindo em Nova Santa Rosa, professor da CNC, professor de matemática, envolvido na comunidade, talvez um pouquinho mais envolvida na comunidade católica, mas você foi um artífice, participante, digo melhor, da emancipação do município de Nova Santa Rosa. Você esteve na comissão de frente, na emancipação?
Sim. A emancipação de Nova Santa Rosa tem uma história muito rica, porque ela foi fruto, assim, de uma persistência, de uma luta, de uma garra, assim, das lideranças, porque antes do plebiscito que autorizou, digamos assim, a emancipação de Nova Santa Rosa, vem o ato institucional número 5, 1968, que até ali se criava município no Brasil muito fácil, e se criaram muitos municípios que não tinham condições de serem municípios. Aí o ato institucional número 5 meio que fechou essa porta. Então vamos colocar um cronograma. Em 1969, eu ainda não residia em Nova Santa Rosa, quer dizer, eu peguei o bonde andando. Foi feito o plebiscito, foi autorizado o plebiscito para a emancipação de Nova Santa Rosa. Ele foi aprovado com 98% de aprovação. Porém, o município só foi oficialmente criado em 1976. Então foram 7 anos de luta, de muita... Então, sim, eu cheguei em 1971, logo fui fiz parte da comissão, porque se levava muitas vezes esse relatório da emancipação, isso era um calhamaço muito grande. Harto, vamos lembrar, não existia fotocópia. Quando você precisava tirar uma cópia do processo, porque em Brasília você tem que levar o processo para as pessoas analisarem, essa comunidade tem condições, tem população, tem produção, tem... Então a gente tinha que sentar e datilografar todo o processo por inteiro. Algumas coisas se fazia foto. Então, não tinha fotocópia, nós tínhamos lá um fotógrafo, fazia a foto e revelavam a fotografia em tamanho papel A4, né? Então, esses 7 anos foram de muito trabalho. E para entender como não era fácil a emancipação, em 1976, o presidente Ernesto Geisel assinou a emancipação de 2 municípios no Brasil, Nova Santa Rosa e Francisco Alves. Então, para nós, claro, foi uma conquista extraordinária, porque foram 7 anos de luta, de contato, muitas viagens, não minha, né, mas as lideranças, né, seu Gustavo Fischer, devo lembrar aqui, Gustavo Fischer, Egon Pudel, Arnaldo Busato, foram os, digamos assim, o tripé da emancipação de Nova Santa Rosa. Gustavo Fischer ia para Curitiba, ia no Egon Pudel, o Egon Pudel, que era deputado estadual, ia falar com o Busato, que era deputado federal, e volta e meia o Calisto, que era o superintendente da CNC no Paraná. Por que o Calisto é importante? Porque era o governo militar. Então, ele, como coronel do exército, ele tinha, digamos assim, muitos contatos entre os militares. Então, muitas vezes, através da esposa do general tal, a gente chegava no ministério para levar, para pressionar, para convencê-los de que Nova Santa Rosa podia ser município. Mais ou menos essa, em resumo, né, a luta, né, a batalha. E aqui eu vou de novo, né, enfatizar. Gustavo Fischer foi uma pessoa muito persistente, assim, no popular, muito teimoso, né? Nunca desistiu. E essa comissão batalhou até que, finalmente, em 1976, nós conseguimos.
Pesou na criação de Nova Santa Rosa e Francisco Alves o peso da amizade do Jaime Canê Júnior com Ernesto Geisel, provavelmente.
Com certeza absoluta. O espaço aqui não nos permite, né? Mas eu poderia citar assim, uma dúzia de nomes, né? Entre eles o Jaime Canê Júnior, sim, outras autoridades a nível de Estado, o pessoal ligado à ala militar, né? Porque o governo era militar. Então, sim, nós usamos assim, todos os canais que nos eram sugeridos, a gente ia estar. E tivemos daí a colaboração, sim, essas pessoas todas se envolveram, né, entenderam, acreditaram e até valorizaram. Não, vocês estão lutando tanto, vocês merecem, né?
Não, porque eu vejo o seguinte: nenhum outro estado houve criação de município, apenas 2 no Paraná. E como que o Geisel tinha uma alta consideração pelo Jaime Canê, por sua postura, por seu comportamento, pelo seu alinhamento, eu acho que pesou
preponderante,
muito, sim, muito,
pesou essa, muito, nessa muito, amizade com certeza absoluta. Tá. E o Jaime Canê Júnior foi estratégico para Nova Santa Rosa. A primeira ligação asfáltica que nós tivemos em Nova Santa Rosa vem do governo Jaime Canê Júnior.
Hélio, depois do Fischer, filho, né, veio o Hélio Miglorança para a prefeitura de Nova Santa Rosa. Fala um pouquinho, exterioriza um pouco essa história de você chegar a ser o segundo prefeito de Nova Santa Rosa. Como que se deu a escolha do seu nome como candidato, né? E como foi o seu mandato? Esses 4 anos, penso eu, um período difícil, era sucedânea do primeiro prefeito, tudo ainda muito difícil, muito cru, como se diz no ditado popular, no popular, né? Fale um pouquinho disso, que é muito interessante para a história regional, não só de Nova Santa Rosa, mas mais ainda dos municípios adjacentes, incluo Marechal Rondon e os novos municípios que foram desmembrados de Marechal Rondon, Palotina, Maripá. Importante essa colocação tua, como que foi o teu primeiro mandato, como é que se deu a tua escolha para ser candidato a prefeito?
Ok, muito, muito interessante a pergunta, porque eu carrego comigo assim uma... Não sei se é uma honra, né, mas uma marca que... que naquela eleição, em 1982, foi a única eleição da história de Nova Santa Rosa que tinha mais do que dois candidatos a prefeito. Eram cinco candidatos a prefeito. Então, existia ali, já era o tempo da sublegenda. Então, existiam os partidos políticos e existiam as sublegendas. O que, que significava isso? Cada partido político podia indicar até três candidatos a prefeito. Nós tínhamos, da nossa coligação, apoiados pelo primeiro prefeito Armindo Fischer, nós tínhamos, na verdade, muitas pessoas, eu vou destacar as três que foram candidatos, três pessoas que, no entender das lideranças, estavam plenamente qualificados para serem prefeito de Nova Santa Rosa. Talvez eu fosse o menos qualificado, não é? O José Luiz Dossiati foi candidato na nossa coleção, ele era o vice-prefeito, né? Ele foi o vice-prefeito do Fischer, então, do Armindo, é. Então, ele foi candidato a prefeito numa sublegenda do PDS. O Daniel Wutzke, também professor, e que mais tarde foi prefeito também de Nova Santa Rosa, Daniel Wutzke também foi candidato, e eu também fui candidato, digamos assim, eu era diretor do colégio, né? Eu sucedi o Dom Severino como diretor do colégio, do ginásio e do colégio comercial. Na época, ser diretor do colégio era um cargo importante, porque abaixo do prefeito era o diretor do colégio. E como eu me saí muito bem, não são palavras minhas, não quero me elogiar, mas quer dizer assim, as pessoas, quer dizer, me saí muito bem como diretor do colégio, o Fischer, o prefeito Armindo, o pai dele, o seu Gustavo, o Dom Severino, entenderam que se eu pudesse aplicar aquele modelo administrativo do colégio na prefeitura, seria bom para o município. Então, me convenceram, né, e me apoiaram, lógico. Assim, nós tivemos três candidatos da coligação do prefeito Armindo Fischer. O Leopoldo Schirmer era o vice do Daniel Wutzke. Oscar Arnt era o vice do José Luiz Dossiati, e eu fui candidato também com o Albino Aitler como candidato a vice. Da oposição, que era na época o MDB, né, o João Modes, que depois também foi prefeito, foi candidato. Adelino Schweik, lá de Planalto do Oeste, também foi candidato a prefeito, e o vice de ambos era o Roque Davis, de Alto Santa Fé, que era vereador. Então, cinco candidatos. A nossa coligação fez maior número de votos, né? E entre os três candidatos da coligação, as três sublegendas, eu fui o mais votado. Então, assim me tornei prefeito de Nova Santa Rosa aos 30 anos de idade. Eu não tinha experiência política nenhuma, mas eu tinha experiência administrativa, lógico, do colégio, e tive sempre o apoio do Armindo Fischer e tal. Agora vamos pegar então a parte da administração. Vantagem que eu tive: Armindo Fischer, primeiro prefeito, estruturou muito bem o município. O município estava bem encaminhado, município enxuto, com
dinheiro em caixa.
Dinheiro em caixa, despesas bem controladas, uma máquina assim, bem, assim, modesto, né? E, claro, eu cheguei na prefeitura, o Albino White era meu vice, cuidou da parte do interior, dos estados, Secretaria de Aviação e Obras, não é? Então, a gente tinha assim, tudo era difícil, né? Os recursos eram poucos, tinha tudo por se fazer. Para você ter uma noção, vamos pegar hoje estrada que liga Marechal Cândido Rondon a Maripá. Essa estrada era mantida pelo município, então nós tínhamos uma patrola, né? Tinha que fazer todo o interior, dava uma chuva, era muito complicado. Então, até para conseguir comprar uma patrola era muito difícil. Então, assim, aos poucos a gente foi avançando, estruturando. Pontes praticamente não existiam no município, eram muito poucas, né? E para o transporte dos nossos produtos, 90% da atividade econômica do município era agricultura. Então, assim, foram muitos desafios, né? Mas com muita segurança, assim, com muita economia, com muita parcimônia, digamos assim, no trato do dinheiro público, Nós tínhamos, com 35% da arrecadação do município, nós pagávamos toda a folha de pagamento. Nossa dívida de médio e longo prazo era 4% da receita do município. Então chegava no final do mês, 61% da receita do município estava disponível para a gente construir a infraestrutura do município. Então a gente começou, ó, começamos comprando mais uma patrola, porque era tudo, o interior dependia exclusivamente do atendimento, senão o produto não saía. Compramos trator de esteira, começamos a comprar alguns caminhões, estruturamos bem a pedreira municipal, que foi para nós uma fonte de renda extraordinária, porque possibilitava muito incentivo para quem ia construir o chiqueiro, o aviário. Na época já, a avicultura já estava começando, né, no município. E veja bem, essa estruturação toda da infraestrutura do interior, que sucessivos prefeitos depois continuaram investindo nisso, eu dou os parabéns para todos, né? Nova Santa Rosa, em 2024, ultrapassou o VBP, valor bruto da produção, passou de R$1 bilhão. Vitória para nós aqui, eu citei antes Pato Branco, né? Pato Branco está atrás de nós no valor da produção agropecuária. Então, isso tudo é fruto de um trabalho de longo prazo, né? Que Nova Santa Rosa hoje tem todos os metros quadrados produtivos. Então, assim, na verdade, o mandato não foram 4 anos, foram 6 anos, né?
Exatamente.
Teve 6 anos do Fischer, 6 anos, depois o sucessor já teve novo 4 anos. Então, assim, foi... Posso te garantir uma coisa, né? O resultado, o bom resultado da administração foi porque se vestiu a camisa, os funcionários, o pessoal da prefeitura tratavam aquilo assim com muito carinho, com muito cuidado, como se fosse eu. E o povo de Nova Santa Rosa em geral, né, não existia nada grátis. Tudo que a prefeitura tinha que fazer, tinha que se pagar. Era o transporte público, era pedra brita, era o serviço de máquina na propriedade. Por quê? Porque o município não tinha estrutura financeira para fazer um buraco de silagem, fazer uma esterqueira lá com o recurso do município. Então, o povo entendeu isso. A gente comprou, agora nós compramos uma reta escavadeira, compramos um trator de esteira, mas nós não temos condições de abastecer ali e fazer o serviço para cada um. Então, cada um pagava o seu serviço, o povo entendeu muito bem, e graças a isso a gente conseguiu começar a montar essa infraestrutura. Digamos assim, claro, nós não tínhamos prédio próprio da prefeitura, construímos o prédio próprio onde a prefeitura está até hoje, o prédio da Câmara Municipal, escola, foram construídas mais de 8 escolas no interior, foram construídas mais de 20 pontes em concreto, que foi também um desafio muito grande. Então, assim, né, com muita dedicação, economia de recurso, né, a população participando, ajudando, graças a Deus Nova Santa Rosa chegou onde chegou, graças ao povo que entendeu, participou, ajudou, cada um deu a sua contribuição.
Pavimentação das ruas da cidade começou ainda no teu mandato?
O Fischer tinha começado um projeto que na época se chamava Projeto Fidren, que era um financiamento do BNH. O Fischer tinha conseguido fazer o asfalto na quadra da praça. Assim, ao redor da praça o asfalto estava feito, mas o restante não. Só que para fazer o asfalto, no projeto nós tínhamos que fazer primeiro galerias de águas pluviais. Nós enterramos, na época, 8 quilômetros de tubos de concreto. O nosso sistema de captação de águas pluviais, ele é perfeito. Se o povo cuidar e não fizer a varreção da sujeira dentro da boca de lobo, né? Qualquer chuva, em 5 minutos, a água toda escoou. Nós temos saída para 4 lugares da cidade. Começou ali na praça com tubo de 40, depois tubo de 60, de 80, 1 metro, lá no final 1,20 metro. Então, nós enterramos aqueles 8 quilômetros de tubos e fizemos depois o asfalto, assim, acho que 40% ou 50% talvez do asfalto do perímetro urbano que existe hoje, ele é dessa época. Foi um avanço gigantesco, porque esse projeto do Fidren, que era um financiamento do BNH, nos possibilitou a dar esse passo. Assim, o asfalto é dessa época. E um asfalto de boa qualidade, porque tem muitas ruas que até hoje não precisaram de muita manutenção, ainda estão lá com um asfalto bem feito.
Hélio, por que que o Hélio Melhorança não teve ânimo ou disposição para disputar um segundo mandato de prefeito de Nova Santa Rosa?
Eu vou corrigir, né? Eu vou corrigir e vou responder. O Hélio Melhorança disputou de novo a eleição em 1996, contra a minha vontade, né? Eu não queria ser candidato de novo. Eu achei que eu tinha feito a minha parte, né? Como prefeito, eu tinha dedicado aqueles 6 anos, quando eu terminei o meu mandato. Enquanto muitos prefeitos da região, talvez do Paraná, foram cuidar fazendas, né, que compraram durante o mandato, o Hélio não. O Hélio mora até hoje na mesma casa que ele morava antes de ser prefeito. Eu, quando me elegi prefeito, tinha um Passat, que durante 1 ano e meio ele foi o carro oficial do prefeito. A prefeitura pagava o combustível. Por quê? O carro do prefeito era uma Brasília, mandato ficha, que foi roubada. Então, não tinha condições de comprar uma outra Brasília. Agora, nós temos outras prioridades. Ok. Então, eu achei que eu tinha dado a minha contribuição. Terminou meu mandato, eu voltei para a escola, voltei a ser professor, onde eu permaneci até 2010. Mas, em 1996, houve muita pressão para que eu fosse candidato de novo. E eu dizia, não. Mas, num determinado momento, vieram na minha casa os 20 melhores amigos que eu tenho até hoje em Nova Santa Rosa. Zélio, nós viemos aqui para te dizer uma coisa. Quando você foi prefeito, a gente te ajudou, a gente trabalhou junto, eram realmente as pessoas que ajudaram a administrar o município e tal. Agora que a gente gostaria de colocar de novo para a população uma proposta de trabalho, e você está nos virando as costas. Então, assim, só viemos te agradecer, assim, ó, a gentileza, né, e tal. Aí eu falei, não, então é o seguinte, diante dessa colocação, eu vou dizer o seguinte, eu aceito ser candidato a prefeito e coloco 3 condições. Eu não sou ninguém para colocar condições, mas se essas condições forem aceitas, eu aceito o desafio. Quais são as condições? Primeiro, não vou comprar voto de ninguém. Segundo, não vou mentir durante a campanha. E terceiro, não vou prometer nada que eu não possa cumprir. Então, se serve esse formato de campanha, estamos dentro. É isso que nós queremos. Nós queremos que a população tenha uma opção para escolher entre 2 candidatos, porque estava se conduzindo quase tudo para ter um candidato único. Com essa condição, fomos para a campanha, 1996, levamos uma surra fenomenal, perdemos a eleição 2-1, acho que o povo não entendeu muito essa realidade, né? Nós realmente fizemos uma campanha sem mentira, sem compra de voto e sem promessas que não pode ser cumprida. Mas eu fiquei muito feliz, bom, dever cumprido, fizemos a campanha, o povo escolheu, boa sorte, voltei para a escola no dia seguinte, feliz da vida, para continuar minha vida como professor. Então foi essa candidatura houve, né? Mais tarde, eu recebi uma proposta no final do segundo mandato do prefeito Norberto. Um dia eu recebi uma proposta para ser candidato único. Então, houve uma proposta da administração, que era, na época, oposição, para ser candidato único. Mas eu agradeci, né? Achei que não era o momento, e até eu sempre fui meio contra candidato único, né? Achei que não, o povo tem que ter o direito de escolher, até para ter a responsabilidade depois sobre a escolha que fez. Se é candidato único, não houve opção. Então, eu sempre fui contra a candidatura única.
Hélio, você tem uma particularidade que é pouco visto em políticos. Você te alinhou, começou como na lide política, filiado à Arena. Você te manteve fiel à Arena enquanto que a Arena existiu. Depois, o Hélio Melhorança seguiu nos partidos sucedâneos à Arena. Depois veio PDS, depois veio PFL, depois veio e estamos ali. O Hélio continua o mesmo Hélio Melhorança que começou com a Arena. Por que essa particularidade, por que essas razões e por que esse motivo de se manter com essa fidelidade?
Olha, eu vou aqui fazer um louvor à memória daquilo que eu aprendi com meu falecido pai. né, a educação que a gente recebeu e os valores que a gente aprendeu e cultivou a vida inteira. Quando eu aceitei fazer parte da política, digamos assim, eu encarei isso como uma responsabilidade. Eu não gosto muito de usar a palavra missão, porque parece uma coisa assim meio sublime, mas uma responsabilidade perante a comunidade. Então, eu não fui atrás assim da ideologia partidária. Eu entrei na política carregando os valores que eu cultivei a vida inteira. E dentro do lado político, assim, que eu entrei, que eu militei, encontrei pessoas que tinham os mesmos valores, assim, a mesma ideologia, a mesma visão. O grupo político com quem a gente administrou Nova Santa Rosa era um grupo político que a prioridade um era o bem da comunidade. Nunca ninguém se apropriou, nunca ninguém, digamos assim, se envolveu em corrupção. Para nós, O recurso público era sagrado, a gente cuidava daquilo. Eu tenho vários exemplos que eu podia dar, assim, de propostas que houve, olha, mas Hélio, esse recurso aqui não é teu, exatamente por isso que eu não posso fazer algo ilegal, porque o recurso não é meu. Se fosse o meu dinheiro, eu posso fazer com ele o que eu quero. Então, veja assim, a trajetória política foi embasada em valores, né? em critérios de moral, de ética, que pautaram a nossa vida. Então, eu nunca quis me aproveitar, digamos assim, eu vou esse partido, agora não me interessa, vou naquele partido. As pessoas que caminharam junto conosco, e aqui eu vou dizer assim, mesmo a nível estadual, a nível federal, os deputados, né, que nos acompanharam, fiz aqui uma referência ao meu amigo Hélio Ruxo, o Werner Wand, essas pessoas. Então, Egon Pudel, Arnaldo Busato, e o nosso grupo político em Nova Santa Rosa, sempre foi pautado assim em critérios de moral, de ética, de respeito à coisa pública. E eu acho que é isso que vale a pena, é isso que me gratifica, digamos, hoje, e olhar para trás, eu fico satisfeito de ter tido, digamos assim, essa carreira, que não tem ninguém que pode apontar o dedo assim, não, o Hélio foi para a prefeitura e enriqueceu. Isso não é um louvor próprio, isso é assim. Eu entendo que a política devia ser assim. Quem assume um cargo público, ele devia fazer isso para se colocar a serviço da comunidade e não servir-se da comunidade por interesse próprio.
Você é um dos poucos moicanos, né? Da turma desses que se alinha com esse comportamento, com essa postura em relação à coisa pública. Porque a gente vê tantas coisas fora esse país, né? De que hoje ele está nesse partido, por conveniência amanhã está no outro, no dia seguinte já está pensando em ir para outro partido para de modo tirar alguma vantagem. E aí eu vejo isso como uma coisa muito ruim para o governo, para a população, porque ela não tem com quem se identificar mais, porque perdeu aquela ideologia daquele partido, porque o cara foi para outro partido. Então, é muito ruim isso, Hélio.
É péssimo, eu classifico assim, são as pessoas que vendem a alma para o diabo em troca de um benefício próprio. Isso é ruim, não é? É ruim para os municípios, é ruim para o Estado, é ruim para o Brasil. Muitas coisas, digamos assim, hoje, tanto no Estado quanto no país, podiam ser muito melhores se as pessoas responsáveis pela gestão, e não me refiro aqui não só aos cargos políticos, mas mesmo pessoas, entidades, né, organizações ou autarquias.
Até CPF.
Isso.
Até CPF.
Exatamente. Então, veja assim, me lembro uma ocasião, um senador que disse assim: no Brasil, muitas obras são feitas não pelo benefício da obra, mas pela vantagem que leva aquele que autorizou a obra. Isso é um crime, né? Isso é lamentável. Eu vejo assim, que Deus faça justiça, né? Porque é ruim, você vê muitas pessoas talvez morrendo, muitas pessoas prejudicadas, porque o recurso que devia ter ido para a saúde pública foi roubado por alguém. né? Ou a estrada que devia ter sido construída está no bolso de alguém e por isso tem gente morrendo lá naquele lugar, porque a estrada não está boa. Então, sabe, eu sempre tive esse conceito. Eu acho que a vida é muito breve, muito rápida para a gente ficar fazendo bobagem. E quando a gente tem a oportunidade de fazer o bem, aproveita aquela oportunidade e faça o bem. Talvez é a única oportunidade que você tem. Então, eu sempre levei isso da política nesse sentido, né? Critérios cristãos. O que não é meu, eu não posso me apropriar. Então, tem que ser feito a serviço da comunidade.
Hélio, você falou antes do seminário Santo Américo, que foi um acontecimento muito importante para a Nova Santa Rosa. O que levou ao fechamento do seminário Nova Santa Rosa?
Primeiro vamos rapidamente assim, dizer como é que um seminário desse veio parar em Nova Santa Rosa, né? Porque é muito relevante. Na verdade, na época, a sede desse seminário existe até hoje em São Paulo, né? Dos padres beneditinos, lá no bairro Morumbi, né? Assim, um colégio referência no Brasil. Ok, o Dom Severino e o Dom Veremundo, que eram o superior do seminário, saíram de São Paulo e percorreram todas as dioceses do sul do Brasil, percorreram todas as dioceses do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, para escolher um lugar onde eles queriam instalar um seminário. E aí, quando voltaram para São Paulo, analisaram o resultado de todas as visitas que fizeram, escolheram a diocese de Toledo, especificamente Nova Santa Rosa. Por quê? Por causa do povo, digamos, da descendência germânica do povo dessa região, que se identifica muito com eles, que são da Hungria, beneditinos, mas todos eles falavam a língua alemã, então eles têm uma identidade muito forte com a origem germânica, e acharam, entenderam que aqui nesta região oeste do Paraná era o lugar próprio para colocar o seminário, onde haveria muitas vocações. E, de fato, o seminário foi, assim, para Nova Santa Rosa foi uma conquista extraordinária, por razões que eu já comentei antes, questão da cultura, dos padres que vieram tal. Por que fechou? Depois de mais de 25 anos de funcionamento, o seminário formou apenas um padre. Então, o objetivo número um do seminário era formar padre. Só formou um padre, que é o padre Lucas, que hoje está na Diocese de Toledo. O mérito do seminário é ter formado muitos cidadãos para a comunidade, para as cidades, para as escolas e tal. Mas, num determinado momento, os padres lá em São Paulo estavam envelhecendo. Estamos falando aqui de 25 anos de funcionamento do seminário. Os padres lá estavam envelhecendo. Tinha sempre três padres aqui em Nova Santa Rosa. Todo esse trabalho que eles fizeram resultou em uma ordenação. Eles entenderam que havia algum problema no processo de formação, que não estava formando padres. E aí eles resolveram fechar aqui, recolher os três padres que estavam aqui para São Paulo e mais o padre Lucas, então, que era o quarto padre, para ajudar no colégio em São Paulo. É um colégio muito grande, tem muitos alunos. Tá. Aí agora, talvez a pergunta, né, tá, e na tua opinião, por que que não formava padre? Talvez aqui tenha sido uma coisa estratégica, que na época os padres não perceberam, né, ou não avaliaram isso. Se vamos pegar aqui um menino que sai aqui do interior de Marechal Cândido Rondon ou do interior de Nova Santa Rosa ou de Santa Fé, vem para o seminário em Nova Santa Rosa e faz o ginásio, são 4 anos. O segundo grau era feito em São Paulo, lá no Colégio Santa América. Então, de repente, um menino que está aqui no interior, que não conhece muito além de Nova Santa Rosa, de repente ele cai dentro da capital da maior cidade do país. Este choque cultural, sabe, desestruturou, digamos assim, o equilíbrio de muitos desses jovens. E claro, eles em São Paulo daí procuraram outros rumos, acabaram saindo do seminário. Talvez, se a continuação dos estudos do seminário Nova Santa Rosa fosse em Cascavel, fosse em Toledo, coisa assim, teria formado muito mais padre. Mas este choque de sair do interior para a maior cidade do país impactou muito, e esta avaliação foi do próprio Dom Severino. Ele falou: eu acho que ali houve um erro estratégico, mas que só foi entendido depois de mais de 20 anos. e aí redundou no fechamento do seminário.
Não fez bem para a congregação, mas fez um grande bem para Nova Santa Rosa.
Não só para Nova Santa Rosa, para todo o oeste do Pará. Esses ex-seminaristas de Nova Santa Rosa estão espalhados pelo Brasil. Há muito profissional, muito professor, muito médico, há profissionais liberais de altíssimo nível que chegaram a isso graças ao seminário de Nova Santa Rosa. Vou pegar, por exemplo, um menino aqui de Alto Santa Fé, o Wilson Baugstein. Hoje ele é promotor público na capital, no estado de São Paulo, né? Ele saiu do Colégio Santa América quando terminou o segundo grau, foi fazer vestibular na Universidade de Mackenzie, que é o melhor curso de direito do Brasil, passou em quinto lugar sem cursinho. Então, esse era o nível de escolaridade no Colégio Santa América. Então, tem assim profissionais de altíssimo nível espalhados pelo Brasil inteiro, fruto do seminário de Nova Santa Rosa. E aqui na nossa região, com certeza, você vai encontrar muitos, muitos, muitos que são gratos àquilo que receberam. E esse o Dom Severino reconheceu antes do fim da vida dele. A gente não formou padres, mas formou bons cristãos e bons cidadãos para o mundo.
Hélio, mudando a nossa conversa, você tem uma grande paixão por viagens. Não vou dizer que você é um viajante, porque viajante o pessoal fala aí por fora, não, esse aí é viajante da empresa do Arto Vitec, ele é viajante da empresa tal, tal.
Seria uma honra ser viajante da empresa do Arto Vitec.
Ah, se ele tivesse uma empresa nesse sentido, eu também gostaria de tê-la, né? Não vou chamar você de viajante, vou chamar de viajeiro, que tem outro sentido mais apropriado para aquilo que você faz, pela tua paixão. Quantos países o Hélio Melhorança já visitou até hoje?
O Hélio Melhorança, contando junto o Brasil, né, que é o meu país, né, são 27 países. 27 países que eu já tive a oportunidade de conhecer, modo de dizer, quer dizer, já pisei no país, já visitei, já estive dias, já estudei sua história e tal. Agora vem uma coisa interessante, né? Por que essa paixão por viagem? Bom, isso é um projeto de vida que eu já venho fazendo ao longo dos meus anos de professor. Como eu fui professor de história, além de matemática, né? Porque eu fiz curso de história, mesmo dando aula de matemática, depois eu fiz curso de matemática também, então eu tenho duas graduações, história e matemática, me aposentei dando aula de matemática, dando aula de história, e claro, eu tinha este sonho, no dia que eu me aposentar, antes de aposentadoria, difícil fazer viagem, no dia que eu me aposentar, eu vou priorizar conhecer pelo menos alguns países dos quais eu tenha tido a oportunidade de, na sala de aula, ensinar os alunos sobre a sua história, sua cultura, suas tradições, sua religiosidade, né, o seu povo, tá? E aí eu comecei programando cada ano, né, conforme os recursos permitem, né? Eu fui acrescentando a cada ano dois ou três países, e assim hoje eu tenho já conhecido 27 países. No mês de novembro agora, no dia 10 de novembro, estou embarcando para conhecer mais três países, não é? E também são países assim que a população normalmente assim tem pouco conhecimento. Vamos falar do Vietnã, por exemplo. Eu vou para o Vietnã no mês de novembro, né? A gente só sabe que teve uma guerra do Vietnã. Agora, para mim interessa ir lá conhecer quem é esse povo, qual é a sua cultura, quais são os seus costumes, qual é a sua história, qual é a sua religiosidade, né? Sua espiritualidade. Esse é o foco, né? Suas comidas, né? Eu gosto de... Então, mês de novembro, vou para o Vietnã. Depois do Vietnã, vamos para o Camboja, que fica do lado. E do Camboja, vamos para a Tailândia. Então, esse sim. Eu acho que da vida pouco se leva, senão aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente fez. Então, eu nunca digo assim, eu já fiz a minha parte. Não. Quem já fez sua parte tem que morrer, né? Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Se Deus me der vida para eu fazer tudo o que ainda sonho fazer, eu vou ter que viver 120 anos, mas eu sei que isso não vai acontecer. Então, eu vou aproveitando, né? Tenho minha família, meus filhos colocados, né? E vou dedicando, então, o meu trabalho, assim, para uma parte do meu ganho e o destino para conhecer o mundo. Isso eu brinco com as pessoas, esse é meu lado vagabundo, que eu cultivo bem, né? Gosto de vagabundear pelo mundo. Tenho aprendido muito, mas uma frase eu vou te dizer, Arto. conhecendo 27 países. Quanto mais eu conheço fora, mais eu gosto do lugar onde eu moro.
Acredito. Hélio, muitas boas viagens para ti, então, nesses próximos
anos. Muito obrigado, Deus te ouça.
Hélio, eu vou fazer agora o seguinte. O escritor Leon Tolstói disse, se quer ser uma pessoa importante, cante a tua aldeia. Perfeito?
Perfeito.
Perfeito. Como você vê da tua janela, atualmente, Nova Santa Rosa?
Olha, eu vou remontar, para te responder, vou dizer assim, uma das grandes viagens que eu fiz em 1984, graças ao Dom Severino, não é? E naquele 1984 eu fui conhecer 4 países, Itália, Suíça, Áustria e Hungria. Cada um tem uma razão de ser, de por que visitar aqueles países. Vou me ater na Suíça. A Suíça é um encanto, né? Mas a gente estava, em 1984, andando no interior da Suíça, visitando alguns amigos do Dom Severino, e olhava aquelas estradas assim, indo para as propriedades dos agricultores na Suíça com asfalto. Aquilo era fantástico, né? A gente olhava assim, meu Deus do céu, aqui eles fazem asfalto até na propriedade agrícola do cara aqui. E numa conversa com o Dom Severino, na época, a gente comentou isso. Dom Severino, quem sabe um dia a gente vai enxergar isso no Brasil e na nossa cidade. Pois então, olhando para a janela da minha sala, né, para Nova Santa Rosa, eu diria assim, nós alcançamos um patamar de desenvolvimento, de infraestrutura, de condições de vida, que não, digamos assim, nós não podemos ter inveja de lugar nenhum do mundo. Nós alcançamos um padrão, qualidade de vida de primeiro mundo. Se você olhar a infraestrutura hoje em Nova Santa Rosa, eu vou estender isso, assim, seja Marechal, os municípios aqui da nossa região, todos eles têm característica de municípios de primeiro mundo. Então eu vejo assim, muito feliz, né, por ter tido ter contribuído com uma parte dessa conquista, mas veja assim, que nós alcançamos um patamar em termos de qualidade de vida, em termos de infraestrutura, nós estamos num padrão de primeiro mundo indiscutivelmente. Então, fico feliz assim e vejo que aquilo que lá atrás foi semeado, essa união da comunidade, essa participação, essa colaboração de todos, deu resultado e nós chegamos lá. Eu me sinto feliz de ainda ter vivido o suficiente para ter testemunhado isso.
Amílio Hélio Migrança, mesmo diante da mesma janela, você encontra uma multidão composta de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Com a tua experiência, professor aposentado, professor por décadas, cursilista, palestrante e mais algumas coisas, e a experiência e a tua vivência no mundo, que mensagem você poderia transmitir para estas gentes ou essa gente que está à frente da tua janela diante da atualidade que vivemos hoje no mundo?
Primeiramente, gostaria de fixar o olhar em cada um, porque na criança está o futuro, no jovem está o presente e no idoso está o passado que foi construído e que nos foi entregue. Eu olharia para cada um e diria assim, da vida só levamos o que aqui deixamos, que é o bem que nós fizemos. Isso nos eterniza no meio da nossa comunidade. E é isso que nós levaremos conosco. Gostaria de lembrar a todos os que estariam na frente da minha janela que há 3 coisas na vida que não voltam. A palavra proferida, a flecha atirada e a oportunidade perdida. Então, muitas pessoas se preocupam com as guerras pelo mundo afora. O que vivemos agora, a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio. E muitas pessoas na Semana Santa ficam penalizadas com o Jesus sofredor no Getsêmani. Lembre-se de 2 coisas. Há muitas guerras acontecendo na vizinhança, há muitas guerras acontecendo na sua casa, na casa do vizinho, na comunidade onde a gente mora. E se você não pode diminuir o sofrimento do Cristo sofredor lá no Getsêmani, Lembre-se que há muitos Getsêmanes acontecendo nas nossas comunidades. Crianças abandonadas, pessoas com fome e jovens desencaminhados. A oportunidade que se apresenta na tua vida de fazer o bem, não a perca. Essa é realmente a grande obra que nós levaremos junto conosco. A criança olhando para frente, ó, não perca a esperança no futuro. Há muitas pessoas ajudando a construir o bem. E eu brindaria a todos, diante daquela multidão, sabendo que eu estaria me despedindo, eu brindaria a todos com duas frases. Primeira, a vida é muito breve. Não perca tempo com mesquinharias ou guardando ressentimentos. Ame, que o amor sempre voltará em dobro para você. E a todos, fixando o olhar em cada um, eu os brindaria com a seguinte poesia. Não tenho passado, não tenho presente, e até no futuro sou um pouco descrente. Não tenho tristezas, não tenho alegrias, e até os meus versos não têm poesia. Enfim, nada tenho, não vê, eu tudo possuo se tenho vocês. Um abraço a todos e muito obrigado ao meu amigo Harto Vitek.
Hélio, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Te agradeço mais uma vez e reitero esse agradecimento por ter aceito esse convite. Foi difícil trazer você aqui para o estúdio. Estava lidando contigo desde o começo de agosto, até você aceitar. Foi difícil, mas foi uma maratona e tem o sabor de uma boa vitória.
Harto, eu que agradeço, assim. É que eu vou te justificar o porquê da minha relutância. É porque aqui nesse espaço, nesse quadro, A Personalidade da Semana, você já entrevistou pessoas notáveis, assim, gente marcante, tá? Eu não vejo assim, o Hélio Migliorança, tá bom, não é grande coisa, né? Eu fiz o que me era possível fazer, talvez aproveitei as oportunidades que a vida me ofereceu e eu não perdi essas oportunidades. Eu não achei que eu fosse tão relevante assim para ser a personalidade da semana. Mas fiquei feliz em dividir contigo, dividir com os ouvintes, né? A minha opinião, a minha trajetória, a minha vida. Aliás, eu vou aproveitar aqui antes de encerrar, dizer assim, embora você não saiba, talvez eu já te falei isso, você inspirou muita gente aqui no oeste do Paraná e a mim, inclusive. Você me inspira em que sentido? Você escreveu, montou um site na internet chamado Memória Rondonense, né? Que é um documentário precioso. Inspirado nisso, eu estou criando uma página na internet onde eu quero registrar, deixar gravados. Eu tenho muitos documentos, muitos fatos, muitas fotos desses 53 anos que eu já vivo em Nova Santa Rosa. E isso vai ser digitalizado, isso vai ter um site na internet, oportunamente a gente vai divulgar isso, mas eu quero registrar tudo aquilo que eu testemunhei durante esses 53
anos.
Muito
bom, muito bom.
Você me inspirou, né? Até sou muito grato a isso. Quero pedir assim aos rádio ouvintes, né, que entendam essa presença do Hélio, que foi insistência do Harto, tá? Não é porque o Hélio se acha grande coisa, né? Mas dividir isso com a comunidade foi para mim muito gratificante, deixar essa mensagem. A Rádio Difusora, bom, esses dias o padre estava dizendo na nossa comunidade, na celebração, que a nossa paróquia tem um programa aqui na Rádio Difusora de 50 anos. 50 anos, todos os domingos, às 8h40, às 7h40 até às 8h, a nossa comunidade tem um programa aqui na Rádio Difusora. E muitas vezes eu fui encarregado pela comunidade, pelo padre, para fazer esse programa. Então a Difusora tem faz parte da minha vida também. E eu tenho muitos documentos importantes, notícias importantes da Difusora no tempo da prefeitura, que a Difusora proporcionou para a gente uma cópia. Isso faz parte da nossa história. Então, Arthur, foi um privilégio, né? Posso escrever isso na minha biografia, né? O Hélio um dia teve a honra de ser convidado pelo Harto Vitek para fazer parte da personalidade da semana. Muito obrigado, que Deus te recompense por isso, por essa generosidade que você teve com a minha pessoa e com essa parcela da história de Nova Santa Rosa que eu tive a oportunidade de dividir aqui com os radiovintes. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Hélio, muito agradecido pela consideração. Ouvinte da Difusora, você que esteve em nossa companhia acompanhando essa entrevista com o ex-prefeito de Nova Santa Rosa, professor aposentado e cursilista e mais algumas coisas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto semana que vem. Até lá.